Especial aqui do nosso programa é o nosso Papo Sintonia, fechando a nossa programação de hoje, o nosso bate-papo, falando sobre cultura, sobre festas populares, sobre também o carnaval. A nossa convidada é Laura Isabel Mariana da Silva, ela é doutora em etnomusicologia, então a doutora Laura Isabel, ela que faz esse trabalho, né, tem a sua graduação, a sua formação na Escola de Música da UFBA, é também integrante de coletivos culturais, grupo de estudo Jazz Brasil, autora da pesquisa O Carnaval do Nordeste de Amaralina, um estudo sobre o carnaval de bairro da capital baiana. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no programa Em Sintonia pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas.
Olá, Patrícia, bom dia. Olá, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês na Excélsio. Também espero que seja a primeira de muitas.
Pois é, para a gente falar sobre algo que é tão forte, né, da nossa cultura, tão presente, que é o ciclo de festas populares. Tem gente, Isabel, que tá até fala assim, mas a Bahia tem tanta festa, a Bahia parece que é festa de janeiro a janeiro. Na verdade, nós temos sim um ciclo de festas, né, que começou lá em dezembro, que vai seguir até o carnaval, mas de fato nós temos muitos pontos de celebração da nossa cultura, da tradição religiosa ou festas populares. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância que isso é, né? O que valor isso tem para a nossa cultura, aqui da capital, do estado, do Nordeste e para o Brasil também. Como é importante, a gente mostrar isso que a gente tem, que é muito rico e muito próprio, a nossa cultura e as nossas festas.
Então, Patrícia, para quem fala que Salvador, a Bahia, né, tem muitas festas, eu digo, embasada no professor Nelson Cadena, né, pesquisador Nelson Cadena, que também pesquisa festas populares e o carnaval também em específico, que já tiveram muitas outras festas populares. Elas foram sendo extintas, né, ou foram perdendo força ao longo do tempo, mas Salvador especificamente já teve um calendário de festas populares muito mais extenso. Por exemplo, depois de ontem, né, Bonfim, tem a Segunda-feira Gorda da Ribeira, que quando eu era mais novinha, né, mais adolescente, mais criança, era ainda uma festa super popular, super frequentada, né? E hoje ela perdeu um pouco da sua força, né? A gente até ouve falar um pouco da festa da Segunda-feira Gorda da Ribeira. Sabemos que tem um movimento na Ribeira especificamente, mas ela era uma festa muito mais proeminente na cidade do que é hoje. E então, a importância dessas festas para a cidade é, primeiro que festas não são só festas, né? Elas são expressões do imaginário identitário, né? Das identidades expressas em um lugar. E estamos falando de Salvador, então estamos falando dos imaginários identitários expressos na cidade de Salvador. E as nossas festas populares têm uma característica muito forte, que é o embasamento e o envolver das religiosidades de matriz africana, não só das religiosidades, mas também das culturas, né, de matriz africana, expressas e embasando as festas populares. Se a gente for pegar, por exemplo, a festa do Bonfim, que foi ontem, eu fui lá, né, eu fui lá como muitos e muitas soteropolitanas e soteropolitanos, fazer a caminhada e ir até a colina. O símbolo maior da festa é a lavagem das escadarias, né? São aquelas mulheres vestidas com suas roupas cerimoniais, lavando as escadarias, que é uma expressão das religiões de matriz africana, né? Do candomblé, da umbanda. Apesar de ser uma festa eminentemente católica, surgida no seio da Igreja Católica. E a presença marcante de entidades culturais negras, né? Culturas sonoras negras, os Filhos de Gandhi, que participam da festa há 53 anos, por exemplo, o Bloco Afro Ileaiê, o Muzenza, isso tudo demarca a forte presença, a forte base que as nossas festas populares têm nas nossas culturas musicais afro-brasileiras, né? Africanas, brasileiras, soteropolitanas.
Como isso é importante, né? O que você diz. A festa não é só a festa, é a nossa cultura que precisa ser preservada e repassada para as pessoas. Como o que você diz, é muito triste a gente ver que manifestações culturais, populares, festas, que não é só festa, elas estão desaparecendo, ou porque não consegue se perpetuar, falta de incentivo financeiro, falta de pessoas, guardiãs, né, que possam cuidar desse celeiro cultural que nós temos e manter as novas gerações, parece que tem essa dificuldade de manter essas tradições. E elas vão se perdendo, não só aqui da capital, aquilo que é forte em Salvador, mas olhando todo o recôncavo, todo o nosso interior, quantas manifestações culturais, quantas festas populares estão simplesmente acabando porque a manutenção dela não tem sido cuidada. E isso é algo que me preocupa muito. Claro que a gente tem que cuidar dos nossos monumentos, né, dos nossos centros, nossos espaços físicos, mas essa cultura que muitas vezes é passada também pela oralidade, pela manifestação, pelo fazer acontecer, se não for cuidada, ela desaparece. Isso deve ser visto, não é? Eu acredito que a gente precisa cuidar disso. E quando a gente chama de festa apenas por festa, e até mesmo de uma forma pejorativa, criticando, a gente reforça esse discurso e a gente contribui também para que isso se apague. E um dia vai estar apenas em livros, não é o que a gente quer.
Exatamente, Patrícia. Nós precisamos, porque a gente vive num tempo em que se valoriza muito o entretenimento, né? E muito a visualidade do entretenimento, né? O visual do entretenimento. Mas precisamos pensar que festas, além de serem festas, elas espelham imaginários, né? Elas são uma expressão do imaginário e o que está presente na festa. Músicas, estética, né? As roupas, a maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas se preparam para essas festas, todo o caminho até chegar nelas também tem muito a ver da expressão identitária, das identidades do lugar. Falando especificamente da festa de ontem, da festa de Reis, que é uma festa também que tem diminuído, né, sua expressão, o número de ternos, por exemplo, que sai hoje é muito menor do que o que saía há 10 anos atrás, por exemplo. Elas movimentam um circuito, né? Pensando em carnaval, pensando no carnaval aqui do bairro do Nordeste de Amaralina, que eu estudei no meu doutorado. As festas movimentam circuitos, movimentam bairros inteiros, movimentam não só no sentido da reafirmação daqueles lugares enquanto espaços de convivência. Eu falo muito disso no meu trabalho de tese, porque eu falo do samba, e o samba também está muito presente nessas festas todas que eu acabei de que a gente das quais a gente está falando. A festa de Reis, a festa do Bonfim, a quantidade de blocos e entidades que vinham tocando sambas ou tocando samba reggae ou ijexás, no caso de afoxés, né, que desfilavam. Eu falo muito sobre como a música, no caso samba reggae, né, na minha tese, como a música costura essas sociabilidades dentro dos bairros, quando as festas estão acontecendo, e fora dos tempos de festa, como esses gêneros musicais estão presentes e demarcam o modo como as pessoas convivem, né, no, no, nos lugares. Então, quando a festa acaba, quando a festa deixa de acontecer, perde-se um modo de viver num lugar, né? E perde-se também uma marca sonora e visual, marcas sonoras e visuais presentes naquele bairro. Perde-se um pouco do que caracteriza aquele lugar e das características das pessoas que moram naquele lugar.
Isso que você traz é todo um movimento, inclusive econômico, né, que gera vida aqui naquela comunidade. É uma comunidade que se reconhece, são pessoas que se encontram também nessas festas, são encontros que acontecem, são interações também que vão acontecendo. Então, desde lá a festa que nós começamos, Nossa Senhora da Conceição, da Praia, em dezembro, tivemos a festa de Santa Bárbara, a procissão de Bom Jesus dos Navegantes, no início do ano, né, a festa da Boa Viagem, você citou também a festa de Reis, ontem a força que foi a festa do Bonfim, como tem pessoas que vêm de fora ver isso e agregam muito valor, pesquisam isso, observam isso, e muitas vezes nós que estamos aqui dentro não valorizamos. Às vezes é preciso sair um pouco desse nosso ambiente para que a gente possa sentir a força que isso tem. Agora até chegar o carnaval, né? O carnaval é outra grande expressão. Claro que a gente pode falar várias coisas sobre o carnaval ao longo dessas décadas que ele vem se construindo. Algum momento o carnaval foi muito elitista, com aqueles blocos, né, fechando ali grupos que podiam pagar um valor e deixando de fora das cordas aqueles que estavam ali só trabalhando ou promovendo o carnaval para as pessoas. Tem essa questão, mas a gente não pode abrir mão de falar da força que isso tem, de como isso nos projeta e aquilo que você disse, como isso está no imaginário das pessoas. Trazendo também as festas, né, do outro semestre, que vai ser junho, as festas juninas, como também é forte, sobretudo para a cultura nordestina. Ou seja, é valorizar tudo isso e trazer isso para o nosso dia a dia. Agora, comentando também um pouquinho sobre o que a gente tem de investimento, de valorização, de recursos. Você participa também de alguns movimentos, de alguns coletivos. É importante também que a valorização das festas populares passe também pela gestão pública, no sentido de investir e fomentar esses movimentos?
Sim, é muito importante, né, a presença da gestão pública, né? É, a gente vê nas festas, eu vejo nas festas maiores, como a festa do Bonfim ontem, Iemanjá, no dia 2, a presença forte, né, da gestão pública organizando de várias maneiras, né, prestando serviço de segurança, desde segurança pública até o ceder, né, do espaço, de fato, né, o demarcar aquele espaço, como um espaço, um espaço para a festa, né? E não para outras atividades. É muito importante que o poder público, que a administração pública esteja atenta antes mesmo da festa, a dar suporte econômico, de gestão, para que. Porque a festa não se faz uma semana antes, né? A festa é feita, a festa do Bonfim, por exemplo, acabou ontem. Ontem mesmo, imagino que a comunidade toda já esteja pensando na festa do próximo ano. E isso precisa da participação forte, do respaldo da administração pública. Eu gostaria de voltar na questão econômica, né, no movimento econômico que você trouxe na sua fala. Eu me lembro quando eu era criança que havia um forte movimento de pessoas que vendiam nas festas populares, que começavam a vender em Santa Bárbara. Era como se fosse um circuito. Eu me lembro de ver as mesmas, porque eu frequento festas populares desde muito criança. Minha mãe me levava já criança para frequentar, que era um hábito da minha avó, de levar ela e minhas tias para as festas populares da cidade. Então, eu me lembro de ver as mesmas pessoas vendendo em Santa Bárbara, na Conceição, no Bonfim, e em fevereiro, em Iemanjá, e chegar no Carnaval. Então, era um circuito de vendedores que era variado. As pessoas montavam barracas e tinham barracas de jogos, aqueles jogos de azar que tinham... que usavam bolinha, que esconde a bolinha debaixo do copinho, né, para as pessoas adivinharem onde estava. Era um circuito muito forte, muito movimentado, e isso foi se perdendo com o tempo. E hoje, eu me lembro, eu fui à festa da Conceição, da Pai Nossa Senhora da Conceição, e eu vi uma barraca dessas de jogos. E aí eu lembrei na hora que quando eu era criança, isso era muito mais. forte, muito mais comum, muito mais presente. E como esse movimento em circuito fomentava essa economia, que era informal, com certeza, imagino, né, que era informal, mas que trazia um grande movimento e, mais uma vez, era um reforço de imaginário tão forte que ficou na minha imaginação, né? Na minha lembrança de criança, de ver essas pessoas vendendo nas festas. E eu sinto isso, inclusive, na tese, né? Do quanto isso era forte, essa presença era forte, que ia até o carnaval. E aí, sim, as pessoas desmontavam suas barracas para o próximo ano, para o próximo ciclo do próximo ano. Nem era o ciclo do meio de ano, de junho, né? Que também tem uma forte presença de culturas musicais negras, né? Com o samba junino, por exemplo. Que é uma expressão super forte em bairros como aqui no Nordeste, Amaralina, como Engenho Velho de Brotas, Engenho Velho da Federação. Então, é muito importante pensar nesses vários aspectos que permeiam as festas populares, né, em Salvador. Mais uma vez, não é só festa.
Não é só festa, tá, gente? Estamos usando aqui o termo festas populares, ampliando muito esse conceito, que não é só festa, vai muito além da festa. E um aspecto também que você traz forte no seu trabalho, na sua pesquisa, é a música, né? Que embala tudo isso. O que seriam todas essas festas sem essa expressão também artística fortíssima? E falando de Salvador, falando de Nordeste, então, que é a música, como é que a música perpassa tudo isso? E aproveita também para falar um pouco sobre a sua tese, né? Sobre o carnaval de bairro a partir do olhar do Nordeste de Amaralina, para evidenciar também que cada bairro pode ter a sua manifestação, que o carnaval de Salvador está além dos circuitos oficiais da festa.
Isso. Eu sou etnomusicóloga, né? A etnomusicologia é um braço da música, um braço de estudos da música, estudos científicos em música, que estuda a música em correlação com as culturas aonde elas são feitas, né? São performadas. E então, meu trabalho tem a música enquanto centro. E o meu trabalho de tese sobre o carnaval do bairro do Nordeste de Amaralina tem o samba enquanto centro. O samba é uma forte expressão do bairro do Nordeste de Amaralina, que não está só presente no carnaval. Se a gente anda pelas ruas, se eu ando pelas ruas do bairro, se você vem aqui nas ruas do bairro, você vai ouvir samba boa parte do caminho. Tem sempre alguém ouvindo samba em algum lugar. Então, o samba faz parte, é uma marca sonora do bairro e constrói essas sociabilidades, como eu falei, né, anteriormente, não só dentro do bairro, entre os moradores e as moradoras, que acabaram por afinidade, por exemplo, com o gênero, se juntando e construindo blocos, né, e criando blocos, os blocos do bairro que se apresentam no bairro. São blocos do bairro, feitos por moradoras e moradores do bairro, criados por moradoras e moradores do bairro. E bancados por essas moradoras e esses moradores do bairro. E o samba está presente nessa construção, dentro do bairro, entre gerações do bairro, né? O samba, pagode, são marcas geracionais também, marcas sonoras geracionais do bairro, mas também fazem pontes com outros bairros. Bandas de outros bairros vêm tocar no carnaval aqui do bairro do Nordeste Amaralina, que é um carnaval de trio, como é o carnaval dos outros circuitos, onde os blocos desfilam cada um dia. No último carnaval, que foi 2020, foram mais de 60 blocos. São 8 dias de festa, porque vai de quarta a quarta. O samba está presente nessa construção toda com uma marca muito forte. E como você falou, o carnaval da cidade vai muito além dos circuitos da Barra, Ondina e a Avenida, o Sérgio Malheiro, que é Ondina Barra, e o Pelourinho. o Nordeste tem essa forte marca, né? O carnaval é muito forte, que está configurado dessa forma desde 2014, com a criação do Bloco Pirulito, mas que é um carnaval que se constitui na década de 50, quando a urbanização do bairro fica mais intensa, né? Quando as pessoas começam a vir de outras localidades por terem sido desapropriadas para a abertura de grandes, das avenidas, construção de shopping, como o caso da Barra, por exemplo. É o caso da família da minha mãe, por exemplo, né, que veio da Barra, da região onde hoje é o Shopping Barra, para cá. E o carnaval começa, os movimentos carnavalescos do bairro começam ali, com o Cordão Bem Amado, por exemplo. O bairro teve escolas de samba, o Salvador teve um movimento muito forte de escolas de samba entre as décadas de 1900 e... final da década de 1940, finalzinho, até a década de 1970, e o Nordeste teve duas escolas de samba, né? Acadêmicos do Samba e a Diplomata de Amaralina, que era uma multicampeã, uma super campeã do carnaval dos carnavais da cidade de Salvador. Então, carnaval também, os gêneros musicais, que aí eu falei de novo, né? Assim, cordão, falei de escola de samba, falei de samba de novo, né? O samba é uma marca sonora, os sambas, né? Eu sempre falo de samba no plural, sambas, porque o samba é configurado de diversas maneiras a cada lugar que que a gente vai. O samba no Recôncavo é de um jeito, o samba na capital se configura de outro e em cada bairro de uma maneira diferente. O samba de junho é um samba diferente do samba do carnaval, embora eles tenham muita conexão um com o outro. E o samba está presente, por exemplo, na Lavagem do Bonfim. Ontem eu via muitos, né, muitos dos cortejos que estavam saindo da Conceição e indo em direção à colina, estavam tocando samba. Então, o samba é uma marca sonora, um registro sonoro muito forte nas culturas musicais em diáspora, né, como a gente fala, as culturas musicais negras no Brasil. E os sambas, né, no plural. E é importante também, como você falou, né, você citou da importância da presença do poder público, é importante também que o poder público reconheça esse gênero musical, que é plural, enquanto marca sonora também da cidade, né? Porque o Carnaval de Salvador, falando de carnaval agora especificamente, é muito conhecido pela axé music, né? Pelo que a gente se acostumou a chamar de axé music, né? Que é a música originária do Itumbazec, né? Enquanto cultura sonora. Mas o samba também é uma marca muito forte. E que não é uma marca muito forte do carnaval, mas não só dele. É uma marca muito forte da cidade e das culturas populares.
Importante a gente saber, né, que, inclusive, historicamente, o samba já teve um momento que foi também perseguido. As pessoas que vivenciavam, faziam samba. O samba de roda também é uma coisa linda em todo o nosso interior, nosso Recôncavo, e algo que a gente precisa, um patrimônio, gente, um patrimônio não nosso, mas um patrimônio que deve ser valorizado pela humanidade. O samba realmente está no nosso sangue, está no nosso pé, está na nossa memória, acima de tudo, está no nosso coração. Agora, tem uma pergunta que chega aqui para você, da Nay Rosário. Ela diz que teve o prazer de te conhecer através de Doris Leandra, também de escutar aí seu trabalho, e ela queria que você falasse brevemente sobre a sua tese de doutorado. Gostaria de saber quais foram as inspirações que te motivaram a escrever sobre essas similaridades nos diferentes lugares.
Oi, Nay, bom dia. Então, eu comecei a pesquisar sobre o carnaval. Bom, eu sou moradora do bairro do Nordeste da Amaralina. Então, o carnaval passa na minha porta. Então, eu comecei a pesquisar o carnaval do bairro antes mesmo de entrar no doutorado, porque eu comecei a perceber o movimento do carnaval se ganhando força. Eu falei que o Bloco Pirulito, que foi o bloco que foi o primeiro fundado, né, nesse carnaval, eu falei de 2014, na verdade, é 2004. O Pirulito está caminhando para fazer 20 anos daqui a pouco. Então, a minha inspiração foi ver o movimento se configurando. E a proporção que eu fui mergulhando no carnaval, acompanhando cada vez com mais intensidade, eu fui percebendo que o carnaval, de novo, como eu já falei algumas vezes, não é só festa, o carnaval também se configura enquanto um espaço de. Não só de reafirmação das identidades, das inclinações identitárias das pessoas que moram aqui no bairro, mas também um instrumento de luta, de não só de luta de para poder expressar essas identidades, mas também pela manutenção do bairro, por outros olhares para o bairro. Por mais investimento público, e não só na época do carnaval, eu detectei uma certa desigualdade de distribuição de recursos entre os carnavais dos outros circuitos e o Carnaval do Nordeste da Maralina. Os outros circuitos têm uma infraestrutura muito mais pujante, para assim dizer, que a do carnaval aqui do bairro. E eu fiz uma conexão com. As desigualdades de distribuição de recursos que são estruturais na cidade de Salvador. Os bairros onde acontecem o carnaval, os bairros mais famosos que a gente conhece, né? Que são os bairros de classe média, alta, brancos, né? Habitados por pessoas brancas, a maior parte deles, recebem historicamente muito mais investimentos do setor público. Da administração pública, que bairros populares periféricos como Nordeste da Maralina, de maioria negra, né? De maioria de pessoas negras. E isso se reflete no carnaval. Isso está lá no carnaval também. E aí eu comecei a pensar o carnaval também como espaço de aquilombamento, na percepção de Abdias do Nascimento, sobre o que seria quilombo, né? Esse espaço, também tempo, no, né? Porque o carnaval é um espaço-tempo, né? De expressão musical, estética, corporal e geográfica, né?
Social também, denúncia, né, de reverência, de protestos. Tem aí
Exatamente.
manifestações como o movimento do Garcia, né, que é muito forte, onde mostra que
Isso.
esse também é um espaço para trazer questões importantes que precisam ser vistas, e ali também tem uma vitrine.
Isso, e o Carnaval do Nordeste, idem.
Sim.
Como um todo, ele é um espaço de resistência e de enfrentamento a essas condições de desigualdade de distribuição de recursos, de desigualdade de olhares preconcebidos e desabonadores, né, para os bairros periféricos. Um espaço de ressignificar os olhares. Sobre os bairros populares, sobre os bairros periféricos, como é o bairro do Nordeste Amarelo.
E acrescentando também o bairro da Liberdade, né, que também tem uma
Sim.
expressão negra fortíssima, maravilhosa, de resistência, e que durante muito tempo, não sei como está agora, mas foi um carnaval também que está muito na minha memória, porque a minha avó paterna morava no bairro Guarani, então o Carnaval da Liberdade, para a gente, foi o meu primeiro contato com essa festa antes de chegar nos grandes circuitos. Mas é isso, então, que as festas populares possam ter o respeito que elas merecem, o investimento financeiro que elas merecem, a participação que elas merecem, a projeção também que elas merecem, que continuem aí, não só acontecendo no espaço-tempo que você falou, mas, acima de tudo, na nossa mente, na nossa memória coletiva, nos nossos corações. Laurisa Bel Maria, foi uma honra conhecer você, te ouvir, parabéns pelo seu trabalho, essa doutora em etnomusicologia, mulher negra, cidadã, e que trouxe para a gente aqui esses ensinamentos tão bonitos, tão profundos. Fica aí esse minutinho final para as suas considerações, a sua mensagem de 2023 para os nossos ouvintes.
Gostaria de agradecer a Nay pela pergunta e pela oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho de tese. Gostaria de agradecer a você, né, pelo espaço no programa Em Sintonia. E gostaria também de que essa seja a primeira de muitas vezes, né, estando aí com vocês. E que seja um ano de muita festa, de muita saúde, né, para curtirmos a festa. Cuidemos-nos, porque a pandemia ainda não arrefeceu, né? Está mais tranquila, a gente já consegue se encontrar na rua do jeito que a gente se encontrava antes, mas vamos com cuidado também e alegria, e que seja um 2023 de muita reflexão também a partir desses espaços festivos.
Obrigada, querida. O programa de hoje fica por aqui. Beijo no coração de todos vocês. Está chegando aí a movimentação do trânsito. O programa de hoje encerra aqui, mas a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Até.